maneiras que é assim.
Hoje vamos falar de um rei que me fascina, porém, e não sei quase nada da vida dele. Portanto, preciso da tua ajuda para me ajudares a explorar a vida e obra, porque ele tem obra.
Ele tem obra.
De Dom Duarte, que é Dom Duarte único. Não há, não há Duarte II, não há... É uma pena, porque Duarte é um nome
Duarte
bastante
único.
Simpático.
E tinha o cognome de O Eloquente. Portanto, era um rei que aparentemente sabia falar. Só que este rei também sabia escrever, que era coisa rara nesta altura.
Ah, sim.
Exatamente.
Então, ele nasceu quando?
O rei nasceu em Viseu.
Olha, falaria com o belo sotaque.
Sim, na Terra das Rotundas, que ainda não havia na altura. E nasceu em 1391, faleceu em 1438.
Portanto, e, com... É fazer as contas.
É fazer as contas. E, portanto, nasceu em 1391 e começou a reinar em 1433. Ok? De quem é que ele é filho? Perguntas tu.
Margarida, de quem é que Dom Duarte descende?
Então, ele descende de Dom João I, mestre Davis. Portanto, o pai tinha acabado de inaugurar uma nova dinastia. E da inglesa Dona Filipa de Lancaster.
Qualquer dia podemos falar dela.
Podemos.
Lancaster. Já falámos um bocadinho. Falámos porque ela está no padrão dos descobrimentos.
Exatamente. E porque ela introduziu em Portugal figura feminina. O hábito de se comer apenas com três dedos. Ou seja, o polegar, o indicador e o outro a seguir. O dedo do meio.
Com a boca fechada
porque
também.
Porque em Portugal comia-se com as duas mãos. Não, com a boca fechada nem pensar. Isso estava perfeitamente fora de questão.
Neste tempo devia ser.
Então... O Dom Duarte é filho de Dom João I, mestre de Davis, e da Dona Filipa de Lancastre. E ao todo eram 8 filhos. Portanto, o Dom Duarte e os irmãos são conhecidos como a ínclita geração.
Ai, eu nunca consegui dizer essa
ínclita
palavra.
Ínclita geração.
E o que é que quer dizer ínclita?
Porque eles eram todos ótimos. Eles destacaram-se todos, de alguma forma. Há um irmão.
Não havia nenhuma ovelha negra
não
na
havia,
família.
Não havia. Se bem que o infante Dom Henrique, que é irmão do Dom Duarte, se vestia sempre negro, que é aquele senhor que tem o chapéu negro.
Sim, e vestido.
E que começou a pensar nos descobrimentos. E foi o que organizou...
A Ida Paceuta.
Também é irmã dele, uma princesa que se casou com o Duque de Borgonha, ali na casou-se em Bruges, viveu em Gante e que ajudou.
Viveu em Gante, podia ter vivido noutra marca qualquer chique, podia ter vivido em Dior, mas não, viveu em Gante, sim.
Sim, e casou-se em Bruges, que quer dizer, alguns dizem que quer dizer pontes, mas Bruges em espanhol diz brujas. Então
não é espanhol.
É que os espanhóis pensam que Bruges está ligado às bruxas.
A tua
mas
mulher
não.
Nasceu nas bruxas?
Não, casou-se em Bruges.
Casou-se. Está bem nas bruxas?
E ajudou o irmão, o rei Dom Duarte, e o outro irmão, infante Dom Henrique, a povoar os Açores. Também já falámos sobre isso.
Como assim ajudou?
Porque
fez
mandou,
acasalamentos entre
não,
pessoas?
Mandou uma data de pessoas da Flandres, cerca de 2000, para povoar os Açores. E, até já falámos do facto dos moinhos nos Açores terem algumas parecenças com os moinhos da Flandres.
Está bem, mas quando tu dizes que ela ajudou a povoar os Açores, a pessoa pensa logo que deu à luz muita gente. Mas pronto, já esclarecemos que não, seguimos em frente.
A Dona Filipa de Lancaster é que deu à luz muita gente.
Pronto.
Que foi a ínclita geração.
Mas este Dom Duarte não era ele o primogénito, pois
ele
não.
Só reinou, ele só reinou 5 anos.
Coitadinho, por isso é que a gente não sabe tanto sobre ele.
Ele só reinou 5 anos, apesar de ter acompanhado muito o pai durante o reinado do pai. Portanto, ele aprendeu imensas coisas enquanto o pai estava a reinar. Só reinou 5 anos, porque lá está, subiu ao trono já bastante...
Era assim uma espécie de cristianinho. Via
era.
O pai e...
Só que este acho que falava ao pai.
Ok.
O Cristianinho às vezes entra no campo e não fala ao pai.
Ouvi dizer, da adolescência. Bom, então, ele era então este terceiro filho do Dom João I e da Dona Filipa de Lancaster.
De Lancaster, sim.
E, portanto, o seu irmão mais velho, Afonso, morre e, como o segundo era uma menina, vai ele.
Vai
ele e torna-se o 11º rei de Portugal.
Certo, só que ele já estava muito habituado às andanças do governo, porque ele acompanhou o pai desde sempre, tinha gosto por aquilo, gostava de ser governante. E ele também era conhecido, porque andava sempre acompanhado de um livro de apontamentos.
Ai, que giro!
Onde tomava permanentemente notas, o que para a época era uma coisa completamente fora do comum. A minha pergunta é, que livro, havia folha já, ele tomava nota como? Mesmo, vamos imaginar que já havia uma espécie de folhas, não é? Que ele andaria Sim. com um molho de folha.
Tinha podia ter um bocadinho de carvão.
Mas ele escrevia como? Com carvão? Andava Sei com lá. Uma pena e com a tinta atrás? A verdade é
Será que ele
tomava
escrevia
notas
com
de
o sangue
tudo.
De inimigos caídos?
Não, ele registava tudo. E registava tradições, usos e costumes, por exemplo. Portanto, ele andava pelo país
observava,
fora.
Era um observador.
Exatamente.
Achas que podemos dizer que ele foi uma espécie de jornalista da época?
Sim, ou então uma espécie de Cusco da época.
Isso a gente identifica bem.
Sim. Então, como ele tomava nota de tudo, acabou por ter uma vasta, uma enorme lista de assuntos que incluíam variedíssimas matérias.
Portanto, ele sabia tudo um pouco.
Sim, sim. Inclusivamente, imagina, se ele andava por um sítio de Portugal e via que alguém estava a fazer uma mesinha para tratar uma ferida ou fazer uma cura, ele tomava nota e, portanto, ele depois, mais tarde, também registou várias formas de cura que na ótica dele seria uma espécie de fármacos.
Muito bem. Não sei se confirmas, mas tenho aqui uma informação.
Mas eu tenho que dizer uma coisa ainda nesta cena das mesinhas.
Dos apontamentos e das mesinhas.
Sim, porque como eu estava a dizer, ele tomava
Sinto
nota
que vem
de tudo e mais alguma coisa, sim. E ele tomou nota, por exemplo, de uma espécie de um óleo que era feito a partir de esmagamento de plantas e tudo mais.
Era o óleo Need is Love.
Não. Era um óleo específico para aplicar nos seios das mulheres
mesmo
que acabavam de ter filhos e tinham de desamamentar.
E queres
Portanto,
ver que ele se voluntariava para fazer isso?
Não. Ele fazia parte do registro da mesinha.
E depois dizia assim, agora tudo o que é científico precisa...
Mas tu já viste o detalhe dele?
Pois, já
é
vi.
Incrível,
já.
Não já é? É incrível.
Há quem lhe chame de tarado, mas pronto.
Não era ele que aplicava, ele era
Tá bem, mas lembrou-se disso?
Sim, porque viu, lá está. Ele viu, tomou nota.
Okay.
Portanto, na verdade, a partir daqui, quase que se podia fazer uma linha de montagem de vários remédios, porque ele tomava nota de tudo.
Pronto.
E, portanto, era um rei que tomava apontamentos.
Tomava iniciativa. Olha, tal informação que eu careço de confirmação da tua parte é a da origem do seu nome.
Sim.
É um nome que eu já disse, volto a dizer, acho bastante simpático. Diz que ele recebeu o nome em homenagem ao avô da mãe, que era o rei Eduardo III de Inglaterra.
Sim.
É verdade?
É verdade.
Ai, que giro. Então, mas Duarte em inglês é
Duarte.
Como? Duarte.
Edward, obviamente.
Edward. Não, isso é Eduardo.
Não, mas traduz-se para Duarte também.
Ah, olha, não sabia. Está bem.
Só encosto mais piada de Duarte.
Duarte.
King Duarte.
King, pois. Está bem, pronto. Muito bem. Então,
portanto,
continua.
Outra
Ele
coisa...
foi ordenado cavaleiro com os irmãos Pedro e Henrique, que
certo.
Podiam ser também uma dupla de cantores.
Podia,
Pedro e
podia,
Henrique.
Podia. E ele teve um irmão que foi o Dom Fernando, que morreu em Fez, em África. Ficou cativo.
Já vamos à história de Dom Fernando e do seu pelo qual ele ficou conhecido.
Uhum.
Isto é um teaser.
Ainda em relação à escrita, porque estas coisas da escrita e da leitura fascinam-me. Sim.
Então,
o Dom Duarte também gostava de ler, o que era ainda mais raro do que escrever, porque nem sequer havia livros. Escrever, quando as pessoas aprendiam, arranjavam um bocadinho de carvão e um qualquer...
Ou o sangue dos inimigos caídos.
Ou dos inimigos caídos e um qualquer tipo de papel e escreviam. Agora, ler era uma coisa, nem sequer havia livros, não
se
comercializavam.
Mas como é que tu consegues ler, ou melhor, como é que tu consegues escrever se não souberes ler primeiro? É a mesma coisa de quem é que nasceu primeiro, galinha ou ovo. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra.
A questão é que ele deveria ter meia dúzia de livros à disposição, com certeza que do clero e de alguns monges, não é?
Então, para treinar.
Mas sabes o que é que nós encontramos ainda?
Deve ter começado a ver as iluminuras. Era para ver os bonecos.
Sim, claro, os bonecos que estava a ler. Agora, ainda antes de falar desta curiosidade da leitura... Nestes apontamentos, não é, que o rei Dom Duarte fazia, sempre acompanhado desse dito livro, encontra-se uma antiga versão de rezar o Pai Nosso, que não é exatamente igual ao
Àquela
nosso Pai
que
Nosso,
nós conhecemos
que também
hoje.
É muito interessante. Gostava de ler, um hábito raríssimo, como eu estava a dizer, e o rei defendia a leitura, vê-tu bem, ainda hoje defendemos
Havia
a leitura.
Havia um Programa Nacional de Leitura na altura.
Ainda hoje defendemos
e ele
a
assim,
leitura.
Oh, Sua Majestade, mas ler o quê? Nem há casas de banho para a gente ler nas portas.
É verdade.
Pronto.
Ele defendia a leitura, sendo que era uma coisa que não estava acessível a todos, ao mesmo tempo que também defendia o saber combater e o saber cavalgar. Para ele era absolutamente importante os homens e as mulheres, menos mulheres do que homens na altura, mas havia mulheres que montavam, saber montar. Não é pôr-se em cima de um cavalo e
ir por aí. Feita Lady Godiva.
Exatamente. Outra coisa interessante nesta questão da leitura, ele tinha uma espécie de biblioteca particular, o que era também igualmente raríssimo.
Com os seus 12 livros, que era todo...
Não, não. Mas tinha cerca de 80 livros, Ana, o que na altura era uma coisa... Era mesmo...
Então quer dizer que eu tenho quase tantos livros como não, o Rei Dom Duarte.
Claro.
Ai, já me estou a sentir melhor hoje.
Só que tu estás em 2024, mas tudo bem, tudo bem.
Pronto. Sim, na época digital também, vá, em minha defesa.
E, portanto, tudo isto era uma coisa raríssima na altura, não é?
Então o homem estava bastante à frente do seu
tempo. E escreveu ainda por cima livros, não é? Escreveu, para além do Leal Conselheiro, um livro sobre as virtudes e os cuidados próprios dos homens da corte, portanto, como é que os homens se tinham de portar na corte. Escreveu ainda o que ficou mais conhecido.
Que um é livro, o seu best-seller.
O seu best-seller, o livro da ensinança de bem cavalgar toda a sela, porque lá está ele...
Porque podia-se cavalgar mal. Um bocadinho de sela?
Não.
Não sei se é toda.
Toda a sela, todo o tipo de montadas.
Ah. Está bem, peço desculpa.
Vamos lá ver.
Família.
Vamos lá ver.
Os meus conhecimentos
hípicos.
E ele,
neste livro, registou estratégias para saber montar melhor a cavalo. Portanto, ele ensinava, não era só dizer, é assim, é assado. Escreveu estratégias para ensinar a montar bem a cavalo e para também saber combater em justas e em torneios, que se queram, não é? Que eles divertiam-se a ver as justas,
portanto,
e os torneios.
Era tipo o manual de cenas daquela época.
Sim,
é?
era.
Que giro.
Diz-se que também, de forma um pouco rara, uma vez que os casamentos eram combinados, diz-se que ele era muito apaixonado pela sua mulher.
Ah, eu gostava de falar da sua mulher.
Que era Dona Leonor de Aragão.
Pronto.
E talvez por isso ele defendia o amor entre marido e mulher, o que na época era para além de pouco comum, uma coisa, diria eu, inédita.
Sim.
Não é? Porque já falámos aqui que...
Alguns mal se toleravam quanto mais amantes...
E era os reis, os nobres,
tudo
quanto mais amantes tivessem, melhor, não é?
Ah, sim.
Portanto, era uma coisa inédita.
Ele já tinha, aquilo que eu tenho aqui, é que ele, quando se torna rei, já tinha quase 42 anos, portanto, já não era nenhuma criança.
Ele só reinou 5 anos.
Pois, porque eles morriam novíssimos, não é?
Morriam novíssimos.
Pronto.
Eu gosto destes reis que gostam de ler, que gostam de escrever.
Que são apaixonados pelas mulheres, que não andam aí.
São apaixonados pelas mulheres. Eu acho muita graça a isso. Portanto, Dom Duarte, o eloquente...
O rei filósofo. Também era
o rei filósofo. Teve 9 filhos legítimos, lá está, apaixonado pela sua mulher.
Opa!
E parece que, ainda que muito apaixonado, teve um filho bastardo. Também não se pode crer tudo, não é? De repente, foi cavalgar
bom pano,
e depois...
No bom pano cai sempre uma norduazita,
não
é?
Uma norduazita, é verdade, é verdade.
Mas podemos voltar só atrás para falarmos do seu irmão, Fernando?
Podemos, claro.
Então falemos. O seu irmão Fernando
acho que
foi...
só dizer que ele morreu de peste.
Oh, filha, então imagina, não estamos no fim da vida do senhor. Deixa lá ver, ele
é que eles fugiam sempre. E eu fico sempre fascinada também quando os reis não fogem. Quando há peste, e olha, se deixam apanhar.
Está bem, pronto. Mas agora deixa-me falar do mano Nando.
Fala lá, do Nando.
Nando vai, como era hábito, não é? Para a conquista de Ceuta, onde já viviam lá pessoas que não achavam graça nenhuma que fossem os portugueses chateá-los, basicamente, para estabelecerem...
Não podemos descontextualizar
não
também,
vamos
não
descontextualizar,
é?
Mas pronto. Acontece que este Fernando é capturado. E imagina...
Yeah.
E torna-se um refém...
Tem uma rua com o nome dele em Lisboa.
Há várias.
Avenida Infante Santo.
Oh, pai, já me estragaste. Então eu aqui a construir um suspense tremendo, já me estragaste isto
não
tudo.
Não estraguei nada, continua.
Mas porquê é que ele é considerado... Pronto, agora descalça esta bota.
Não, 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 que eu hoje vim de ténis.
Ah, pronto. Então, ele... no fundo, resumindo, Dom Henrique vai para Lagos. Não é?
Certo.
Onde faz a sua escolinha de... Pronto.
Lacres, Sagres, enfim, uma escola meia...
Muito bem. Dom Fernando vai, como cavaleiro, combater
em
no
África.
Norte da África. É capturado. E é exigido pela sua devolução um enorme resgate.
Uhum.
E o próprio Dom Fernando não aceitou ser moeda de troca. E acaba por falecer.
É patriota.
Pois, mas acaba por falecer numa cadeia do norte da África.
Uma cadeia, faço ideia, não é? Em
pois,
condições.
Ele foi capturado em Tânger e por lá ficou e por isso recebe o seu nome de Infante Santo, que tanto tráfego tem, e deve haver mais avenidas.
Sim.
Mais,
há com certeza, mas a Avenida Infante Santo, mas há a estrela.
Há a conjugação de palavras Infante Santo por esse país fora.
Sim, ele morreu, ele morreu em 1470, em Fez.
Pois.
Pronto,
fez. Dom Duarte, pronto, esta é a história de Dom Fernando, acabou, estragaste-me o fim, não vou levar
nada
a mal, embora, pronto, este ano de Natal não levas presente. quando Dom Duarte falece, ele tinha um filho, não é? Que era
Sim.
o Dom Afonso.
Sim.
Que só tinha 6 aninhos.
Sim.
E aqui há outra coisa vanguardista no seu reinado, que é a sua esposa, Leonor, é que assumiu a regência do reino.
É verdade.
Mas as pessoas não gostaram. Isso é que me massa
mulher.
Um bocadinho. Pronto.
Era mulher. Mas que governou.
Pronto. Ele publicou uma série de leis, coisas. Bom, mas é... Querem saber, vão aos livros, que
sim,
a gente quer aqui.
O que é aqui interessante é que tivemos, não é, no século XIV, XV,
uh-huh,
um rei que sabia escrever, tomava nota de tudo, tomou nota de tradições, de costumes, de receitas que davam remédios, nomeadamente aquele para quem queria amamentar,
uh-huh,
e outros. Lia e tinha uma pequena biblioteca particular com 80 livros, que é uma coisa raríssima na altura. Mais rara ainda do que isto tudo, que também me fascina, é que ele era verdadeiramente apaixonado por sua mulher.
Ok. Então, finalmente, vamos falar de sua morte.
Vamos.
Ah, ainda esqueci-me de outra coisa. É durante o reinado deste Dom Duarte que é dobrado o cabo do Bojador.
Certo.
Por Gilianes. É Gilianes. Em 1434.
Certo.
Bom, então, o que é que sucede? A peste.
Pujador.
Pois. Olha, ela ela não acredita em mim. Poça, tem cá um feitio esta senhora.
Ai, continua.
Pronto, está bem. Olha, pronto, eu gosto da história de Dom Fernando. Portugal tinha que devolver Ceuta, portanto, aos mouros, e ele próprio não aceitou ser moeda de troca.
O Dom Fernando
não quis. Pretendeu que Ceuta ficasse na posse do reino de Portugal.
Sim.
E daí, agora, pronto, dá o nome a uma avenida. Então, a peste, não é? Era uma coisa que havia,
sim,
era quase tão certa como os impostos.
Era, porque
naquela altura
as cidades, os países eram
pequenos.
Não, eram insalubres, não havia higiene e, portanto, havia muitas ratazanas, não é? E que eram transmissoras, eram e são, só que na altura de forma completamente descontrolada. E por isso, volta e meia, havia peste, ou seja,
surtos.
Havia surtos de doenças a que chamavam peste, podiam ser exatamente
eram coisas diferentes.
Sim,
podiam ser
exatamente a mesma bactéria, o mesmo vírus, e claro que aquilo era
uma mortandade
enorme, era altamente letal e altamente contagioso. Então, o que acontecia era que normalmente quem tinha dinheiro e quintas, mais do que o rei,
aglomerados urbanos.
Saía e até havia imensas quintas, por exemplo, na zona da Trafaria, não é? Não, uhum, havia ponte, portanto havia muita gente que fugia justamente
de barco da
peste. E um rei morrer de peste também é algo bastante raro, porque
pois
morriam de outras doenças, mas de peste significa que ele se deixou consumir pelo surto.
Estávamos então em 1438, quando ele,
sim,
falece. Depois, o que é bonito também é saber que ele falece e onde é que ele está sepultado.
Nas capelas imperfeitas.
Queres-me falar sobre isso?
As capelas imperfeitas do Mosteiro de Santa, no Mosteiro da Batalha. O Mosteiro da Batalha tem uma parte, uhum, que não tem teto, não é? Que se chamam as capelas imperfeitas justamente porque não têm teto, nunca foram construídas.
E isto acabou-se porque... o dinheiro, não é?
Não,
ou as capelas, era muito mau.
A capela é muito estreita e alta e, portanto, em termos de engenharia civil, não teria possivelmente, isto sou eu a...
Estás a especular.
A especular. Não teria base suficiente para
aguentar um,
aguentar um teto tão pesado e tão a pique.
Estava sempre a cair, sempre que... achas? Cada vez que eles tentavam meter lá mais qualquer coisa.
E sempre que era construído, o teto caía. E, daí, e depois ficou assim. Portanto, ele está justamente nas capelas imperfeitas que não têm teto.
Boa. Ainda bem que nunca se encomendou nenhuma pintura para ornar.
Sim, sim. Mas estão, estão a céu aberto há...
anos.
Há anos e anos e anos, desde então, não é? Este, o Mosteiro da Batalha foi mandado construir justamente para celebrar a Batalha de Aljubarrota.
Ah, muito bem. E ele está sepultado ao lado de sua amada Leonor.
Sim.
Pronto.
Da sua mulher, por quem tanto se apaixonou. Sim, pois há as ordenações afonsinas também. Ele, fez, ele gostava tanto de escrever que fez uma coletânea de leis, escreveu leis e leis e leis, não é? Portanto, foi um rei que se preocupou. Nos, governou imenso em apenas 5 anos. A verdade é que ele já apoiava muito o pai... na governação do pai, do Dom João I.
Parece que estou a ver de cachimbo e casaco de tweed e óculos redondos na ponta do nariz, deambulando.
Há uma lei, eu lembro-me disto dos bancos de escola, que se chamava Lei Mental. E eu achava aquilo estranho.
É sobre o queijo, aquele queijo ótimo.
Não.
Ah, não é em mental.
Não. Lei... Não é?
Mental.
Mental.
Ok.
E é muito curioso, porque tu pensas assim, lei mental, porquê é que se chama assim? Então, chama-se assim... porque já andava há muito tempo na mente do seu pai, Dom João I.
Olha que
e
giro.
Ele acabou por registá-la, não é? E deu-lhe o nome de lei mental porque estava na mente do pai há muito tempo. Sim. E foi um instrumento conseguido, esta lei foi um instrumento para a centralização, protegendo e defendendo o património da coroa que estava espalhado, não é? Portanto,
olha,
pronto, é uma lei como outra qualquer.
Esta, tá bem.
Sim. Grande rei, o Dom Duarte.
É verdade.
Tem um nome giro. Duarte.
Duarte. Tu estás com o Duarte. Pronto, olha, ficamos assim. Não temos mais Duartes, é uma pena.
De maneiras que é assim.
Um podcast de Ana Margarida Oliveira e Ana Margarida Rosa.